Eu li uma entrevista do senhor para o Correio Brasiliense. O senhor disse uma coisa interessantíssima, que o Brasil quer mesmo é ser louro. Queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho dessa sua visão do Brasil, que é um país que se quer muito misturado, um país que se diz muito misturado e tem orgulho de ser. Problemas raciais, problemas de preconceito ainda estão presentes no Brasil, na sua opinião?
Sempre, eu acho que sim. Estão muito presentes. Fazem parte, na minha opinião, claro, de uma estrutura ideológica que até justifica um grau exacerbado de desigualdade. E eu acho que o componente racial, digo, o racismo, é um desses principais elementos que explica essa falta de mobilidade social no Brasil. Você vê bem, você teve um país como a Alemanha, ou mesmo outros países aqui, mas eu vou citar o exemplo da Alemanha, que foi totalmente destruído há 70 anos atrás, né? Se fosse fazer uma linha de pobreza na Alemanha 70 anos atrás, você teria alguma coisa em torno de 80% de pobres e miseráveis na Alemanha. E esse país conseguiu, com o crescimento econômico, incluir essas pessoas e acabar com a pobreza. Nós crescemos mais que a Alemanha durante o século XX. E ao mesmo tempo nós não conseguimos incluir na pobreza. Qual a justificativa que se tem? Como é que o país não se incomoda? Como é que a sociedade não se incomoda com o fato de, ao mesmo tempo, crescer e não incluir? A não ser com uma ideologia muito forte, né? Talvez o único paralelo que nós tenhamos em termos de desigualdade seja a Índia, que tem uma ideologia forte das castas, que é o que justifica um pouco essas diferenças. No nosso caso, o que justifica implicitamente essas diferenças é um racismo que vê as pessoas com possibilidades, com direitos, entre aspas, diferentes.
Eu li muito também sobre a Secretaria de
Sim,
Políticas
sim.
de Promoção de Igualdade Racial. Simboliza alguma mudança a criação de uma secretaria?
Simboliza, sim, porque simboliza o fato de que o Brasil vai enfrentar esse problema, né? Eu acho que a grande mudança é essa, é começarmos a enfrentar um problema que era negado como problema até 10 ou 15 anos atrás. Quando eu falei que o Brasil quer ser louro, não é que todo mundo queira ser louro num esquema geral, não é isso. É que os estereótipos de beleza, os estereótipos, os modelos que o Brasil tem, não se parecem com a população. A gente vai ver isso nas novelas, a gente vai ver isso nas propagandas, né? Então, aquele estereótipo que é um pouco o desejo, né, implícito, a vontade implícita geral, está sempre ligado a essa questão. E aí, a grande novidade da CEPIR, e não é só da CEPIR, mas eu acho que tem muito a ver com a reivindicação que o movimento negro coloca desde os anos 70, é você introduzir um debate sobre essa questão no Brasil, né? Porque a ideologia da igualdade racial, ela um pouco veio para mitigar isso. Não, somos todos iguais, somos todos morenos, somos todos isso, somos todos aquilo. Mas a população negra percebe muito claramente, aí a coisa do sentir na pele tem um sentido literal, né? Que nem todas as portas são abertas da mesma forma, né? E isso tem que ser debatido, isso tem que ser colocado. A indignação de uma parte da sociedade, por exemplo, com o programa de cotas, é exacerbada, né? Só pode ser explicada com um grande conteúdo de racismo. Cotas nós já tivemos desde a Lei do Boi, né, que estabeleceu cotas para os filhos dos fazendeiros, né? Tivemos cotas para os 2/3, que estabelecia cotas para brasileiros nas empresas, nos empregos, né? Nós temos cotas para as mulheres em vários setores, né? Temos várias cotas e nunca houve uma indignação tão grande quanto às cotas para negros, né? Então eu acho que isso, o avanço é justamente esse. Nós vamos ter um embate ideológico com relação a isso. A sociedade vai ter que se posicionar. Ainda hoje eu lamento que a maior parte da sociedade continua silente. A discussão que se dá é sempre com setores mais radicais, contrários, etc. Mas ainda está faltando um grande personagem nesse debate, que é o personagem, a sociedade brasileira de uma maneira geral, que continua ainda em silêncio, como diz minha filha, fazendo cara de paisagem.
Que tipo de trabalho, que tipo de projetos vocês estão desenvolvendo atualmente no Brasil com a Secretaria de Políticas?
A secretaria, ela é ligada à Presidência da República. Então, ela na verdade não é um braço executivo do governo, né? E foi desenhada dessa forma mesmo. A secretaria, ela vai fazer, ela vai conceber e ela vai instar os ministérios a realizar políticas de igualdade racial, né? nosso trabalho, eu falo sempre isso, o nosso público-alvo, quer dizer, as pessoas com que nos relacionamos, é muito menos a sociedade civil e a sociedade, mais os ministérios. Os ministérios têm que ser convencidos disso. Isso não é uma tarefa fácil, né? Ainda encontramos na burocracia muita gente que acha que o Brasil é uma democracia racial e que não precisa fazer nada, né? Mas aos poucos nós estamos tentando e logrando algum êxito na condução de uma política como essa. Um exemplo é que esse PPA agora, que é o Plano Plurianual, que dá as metas para os próximos 4 anos, pela primeira vez incluiu no grande programa que nós gerimos a questão do enfrentamento ao racismo. Né? O programa, que antes se chamava Programa de Promoção da Igualdade Racial, virou Programa de Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, como forma de se ver que existe um problema a ser tratado, que é o problema racial, né? Muita gente às vezes coloca: ah, eu sou contra a cota, sou contra o problema racial, porque isso nunca acabou com a pobreza. E eu sempre falo que uma coisa não tem a ver com a outra, é uma confusão muito grande. Apesar da maioria dos negros serem pobres, o que acaba com pobreza é crescimento econômico, distribuição de renda e um estado social, né? O que nós estamos querendo enfrentar é o racismo, que às vezes se confunde com a pobreza, mas nem sempre. Eu diria que o negro que sai do seu lugar, ele tende a sofrer mais diretamente o racismo explícito do que outros. Vou dar um exemplo. Se o sujeito é negro, favelado e tem um emprego informal, talvez ele não seja tão... ele esteja em uma posição tão...
Esperada,
que é o contrário do negro que, por exemplo, consegue ascender e virar um professor universitário. Esse sim, muitas vezes vai falar: o que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor veio fazer aqui? Ah, eu sou professor. Ah, senhor, desculpe. Então, essa mudança social que começa a acontecer, e aí as cotas vêm muito em função disso, as cotas vão produzir cada vez mais esse embate, colocar pessoas para pensar sobre isso, é que eu acho que são as coisas mais importantes que a CEPIR tem feito. A CEPIR, então, ela monta programas, de um lado, de ação afirmativa, de igualdade racial, e de outro, para um público muito específico, que nós descobrimos pós-constituição, que são os descendentes quilombos, que hoje nós estimamos em quase 2 milhões de pessoas quilombolas, né? São quase 4 mil quilombos identificados, sendo que 1.800 reconhecidos. Então, temos que fazer também uma política específica para esses grupos.
Agora, o senhor está aqui na Unesco hoje para inaugurar esse projeto em parceria com a Unesco e com os Estados Unidos, que inclui, que tenta desenvolver um currículo nas escolas, que reconhece o papel das escolas nessa luta. Explica um pouquinho para a gente em que consiste esse projeto de parceria.
Bom, primeiro a gente tem que falar que a escola talvez seja o grande instrumento de equalização, né? Se tivermos uma escola que ensine e que eduque de uma forma igual os cidadãos, esses cidadãos vão chegar com as mesmas condições de disputa por mercado de trabalho, por condições de vida lá na frente, né? Hoje no Brasil nós temos problemas na escola relativos à questão racial, né? Não só porque a população negra está nas escolas de periferia e com a qualidade pior, o que não deveria acontecer, mas acontece, mas também porque dentro da escola, e isso é lamentável, mas acontece também, isso está sendo identificado por vários estudos, o tratamento que a professora dá para a criança negra em geral não é tão estimulante quanto o tratamento que ela dá para as crianças brancas. E isso é um problema, porque essas crianças negras se sentem mais desestimuladas, a evasão escolar é maior, enfim, nós temos esses problemas. E por conta disso, o Brasil tem trabalhado nos últimos 10 anos com políticas para enfrentamento dessa realidade, né? Então, são políticas que abrigam a Lei 10.639, que é a lei que vai ensinar a cultura negra, a história da África, valorizar essa história, valorizar o fato da pessoa ter ascendência negra, enfim, tudo isso são práticas que nós temos desenvolvido há mais de 10 anos. E nos Estados Unidos, que é uma das sociedades mais parecidas com o Brasil, pelo tamanho, pela história de diversidade, também existem práticas. E essa ideia de se compartilhar essas duas experiências no primeiro momento, para, num segundo momento, explicitá-las e colocá-las como referência para outros países, é uma ideia que eu acho que é bem, bem interessante, e eu acho que todos têm a lucrar com isso, Brasil, Estados Unidos e os outros países.
Esse projeto vai ser desenvolvido começando por algum dos países ou são desenvolver todas as medidas em paralelo?
Não, a ideia é de trabalharmos simultaneamente, né? A ideia é de que essas práticas elas sejam não só reconhecidas, mas como conhecidas internamente, para que a gente possa estabelecer, vamos dizer assim, parâmetros ou marcos, né, referenciais de boas práticas da questão racial, que eu reputo como muito importante na área da educação, porque é na educação que a gente vai formar pontos de vista, mas também, principalmente, preconceitos, né, ou destruir os preconceitos. Se a gente faz uma educação que seja mais aberta, mais plural, com menos preconceito, nós vamos ter significativamente brasileiros menos preconceituosos e brasileiros que vão estar acostumados a um país mais diversificado.